A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. É preciso saber quem é que é você. A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Eu gostaria de fazer a pergunta, começar fazendo uma pergunta para o professor Porfírio. Como e quando surgiu o Espiritismo na Terra?
Uma boa noite a todos. O Espiritismo que o Racional Superior nos conta como ele começou na Terra, no tempo bem antigo, idos lá da antiga Pérsia ou coisa do gênero, que eu estou improvisando essa resposta pelo que eu me lembro da leitura do livro, porque no momento não estou aqui com o trecho didático que ele nos ensina. Mas nós sabemos muito bem que a situação que foi criada para o surgimento do Espiritismo na Terra foi porque a humanidade tinha deixado de seguir o ensinamento natural do alfabeto astrológico, de astrologia, e que os seres humanos, naquela época muito antiga, antiga Pérsia, me parece, bem localizando a coisa, ou procurando localizar a coisa, em que as pessoas eram regidas pela fase de astrologia e que seguiam as regras da vida com base num alfabeto astrológico. Ou seja, na palma das mãos, as pessoas traziam aquilo que elas deveriam ser e que poderiam ser na vida para viverem com equilíbrio e a coisa dar certo. Um comando direto da natureza pela astrologia. E isto era o que se dispunha antes. Mas as pessoas deixaram estes ensinamentos e adotaram os próprios ensinamentos artificiais, que aí entrou a questão lá do Antigo Egito, Hermes Trismegisto, a cultura artificial criada pela mente humana, pela parte magnética, que a natureza, ou os seres que estão dentro da natureza, criaram um campo magnético mais forte, como o Racional diz assim, quiseram dar um giro magnético maior, aumentaram esse giro e criaram uma cultura artificial. No criar essa cultura artificial, esse giro magnético começou a atuar sobre a mente dos seres humanos, uma forma, vamos dizer assim, a vida meio que endiabrada com a ação dessa energia magnética. Então essas forças da natureza, as forças magnéticas que os seres humanos resolveram adotar por conta própria, em desobediência aos ensinamentos de astrologia, isso criou nas pessoas, as pessoas começaram a ter, vamos dizer assim, manifestações de, como se sentindo endiabradas, né? De loucuras, as manifestações de, as pessoas se tremiam, aquela energia tomava conta e as pessoas ficavam todas alteradas do que se teria como sendo normal. E nessa época, era uma época em que havia os sábios. Os sábios é que, trazendo esse conhecimento artificial que foi criado nas antigas gerações humanas, na pré-Egito, pré-Egito, antes do antigo Egito, né, diríamos assim, aquelas civilizações que criaram esses sábios para conduzir o conhecimento artificial. E os imperadores, os reis, perguntavam para os sábios: o que, que está acontecendo com essas pessoas que estão ficando todas, não sabiam deduzir o termo, mas elas ficavam todas perturbadas, se contorciam, aquela atuação da energia magnética atuando sobre as pessoas, provocava esses estertores, e os sábios não sabiam explicar, eles não tinham como explicar o que estava acontecendo, porque dentro da sabedoria deles, a sabedoria artificial criada pela mente humana, esses sábios, não sabendo responder, criaram esse problema todo contra eles mesmos, sabe por quê? Porque os reis eram positivos e disse, bom, vocês são os sábios, está acontecendo um fenômeno aqui, vamos dizer assim, com as pessoas, e vocês não sabem explicar isto, então vocês não são sábios. Porque isto foi uma atuação que a natureza provocou para alertar as pessoas daquela época, em tempos muito antigos, que havia uma força natural, porque elas estavam adotando um conhecimento artificial próprio, criado só do seu próprio magnetismo, e a natureza não era considerada nesse novo alfabeto, que era o alfabeto artificial. E por não ser considerada, então a natureza começou a mostrar para as pessoas que existia um algo diferente, e criou essas condições adversas desse magnetismo atuando na cabeça de algumas pessoas, e que obrigou os sábios e as forças, e essas forças de atuação, a chegar à seguinte conclusão: os sábios, diante daquela perplexidade de que ninguém sabia explicar o que estava acontecendo com as pessoas, aquele endiabramento, né? Aquela coisa meio que demoníaca, que hoje nós chamaríamos assim, naquela época talvez o nome não fosse esse, fosse, mas era uma manifestação da natureza, do campo magnético, né? Do astral, vamos dizer assim, do astral terra. Então, os sábios, para não morrerem, porque os reis começaram a matar os sábios, quer dizer que você é sábio e não sabe, então vai morrer. Aí os sábios, em autoproteção, eles resolveram fazer a convenção, como hoje em dia nós fazemos esses fóruns, né? Tivemos até um fórum agora, o Fórum da Água, tem o Fórum aí da Paz, e então naquela época os sábios procederam da mesma forma, e é justamente onde eu quero chegar nessa comparação. Então o que os sábios fizeram naquela época para surgir o Espiritismo? Eles sugeriram dentro da sua imaginação que deveria ser a alma de outro mundo, que é a alma das pessoas. Eles criaram o conceito de que as pessoas ao morrer, ou eles imaginaram o conceito de que as pessoas ao morrer, as pessoas teriam uma alma, e que essa alma estava querendo voltar para entrar em contato com os seus parentes. E aí, eles fizeram o fórum, uma grande convenção, os sábios, e para demonstrar essa tese, e reuniram essas pessoas que eram possuídas desse desequilíbrio, dessa coisa toda, e reuniram nessa convenção, e disseram assim, não, isso é a alma da sua mãe, do seu tio, coisa e tal. E o que aconteceu? Essas forças magnéticas, para poder, atuar e manter o equilíbrio que depois nós vimos adiante que acontece na fase espiritual, aí eles tiveram que admitir, mentir, entre aspas. O mundo invisível mentiu para corroborar essa tese dos sábios de que eram almas do outro mundo. E aí começou aquelas manifestações na mesma hora, quando você era a alma da sua mãe, aí ele vinha e dava detalhes da vida. Aquela força invisível dizia que era a mãe daquela pessoa. Aí a pessoa se acalmava. O outro é porque é o tio. Aí começaram a contar a história, e assim começou a surgir o Espiritismo na Terra. O Espiritismo surgiu na Terra para manter a fúria do ser humano que estava liberando o alfabeto artificial, porque o alfabeto artificial, por ser magnético, gerado pelo campo magnético e vai gerar o pensamento para desenvolver, esse pensamento tinha que ter um freio natural, e esse freio natural era exatamente que funcionou, foi o Espiritismo. O Espiritismo foi uma ação da natureza, do mundo invisível, para conter o avanço do progresso artificial. Ou seja, aquilo que nós falamos no programa anterior sobre o pensamento ser um grande veneno, uma força magnética aterradora, e a natureza veio como que para amenizar os malefícios criados pelo pensamento humano, que o pensamento humano, por ser de formação magnética, ele funcionava para destruir o ser humano. E muita gente, com o conhecimento artificial, no Antigo Egito, eles tinham força de destruição mesmo, eles destruíam a vida de quem eles quisessem. Então, o mundo espiritual, a natureza, através do mundo espiritual, fez surgir o Espiritismo como uma forma de botar um cabresto falando português, claro, naquela forma do pensamento. Foi o freio para controlar o pensamento. Então, a fase do pensamento foi toda ela controlada pelo mundo espiritual, pelas filosofias espirituais, por todas essas criações. Em razão de quê? Em razão de que o homem da antiguidade abortou da sua vida a orientação natural que era dada pelo alfabeto astrológico e estava usando o pensamento, essa parte magnética, artificialmente, para criar o que ele quisesse na vida dele, e não aquilo que a natureza tinha para dar a todos. Então a natureza entrou com um recurso, mesmo que mentindo, dizendo que era a alma do outro mundo, mas foi a forma encontrada para que o mundo espiritual pudesse atuar sobre a humanidade. Enquanto o pensamento artificial tendia a se expandir magneticamente para a destruição, porque vejam, guerras sempre existiram, grandes conquistadores sempre existiram, mas sempre existiu uma parte espiritual acompanhando para frear isso. Não é isso mesmo, Oswaldo? Temos aí uma boa referência disso?
Temos uma continuação disso que você está falando, porque houve, começou uma fase espiritual, mas só que essa fase espiritual terminou. Quando terminou a fase de animal racional, terminou a fase espiritual, terminou a missão espiritual, como terminou a missão dos espíritos. E o que está agora em função na Terra é o magnetismo, muito parecido com o espiritismo. São pessoas que ainda estão sob o domínio de forças magnéticas e desenvolveram essas forças e de quando em quando recebem essas cargas maléficas em torno de um desequilíbrio total. É isso que está em ação na Terra, o desenvolvimento do magnetismo muito parecido com o espiritismo. Então, quem não conhece magnetismo e espiritismo faz confusões, chamando magnetismo de espiritismo. A missão dos espíritos terminou, desde que terminou a fase de animal racional, e terminando assim a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, causou esse desequilíbrio geral de todos e de tudo.
Então, veja assim, só Oswaldo, depois até a gente continua nesse complemento do atual. A mudança atual, exatamente onde eu pretendia chegar, exatamente essa. Então aí vejam a comprovação de que a ação espiritual que eu estava me referindo naqueles tempos idos, lá da antiga Grécia, porque abandonou a astrologia, o magnetismo existia. Ele foi criado ali no artifício, na arte do pensamento humano. O pensamento humano veio com a arte magnética de destruição. E a natureza fez surgir o espiritismo, porque não havia espiritismo. A orientação da natureza era a astrologia. Como o homem não quis obedecer à astrologia, então a natureza acompanhou com o espiritismo e manteve na fase espiritual a orientação. Ou seja, na verdade, o freio. A natureza usou o espiritismo para botar as rédeas, os freios, né? Que a gente, não é a rédea que a gente fala? Nos cavalos chucro que estão na matéria. Porque o ser humano na matéria, ele se torna um grande demônio. É capaz de destruir a si próprio. Ele mata o pai, mata a mãe, mata quem ele quiser matar para poder resolver os seus ideais de matéria, que é o pensamento magnético. E o espiritismo funcionava bem até 1935. Aí é que volta. Não é que o magnetismo começou em 35, não. O magnetismo sempre existiu. O espiritismo é que escondia isso, mantinha velado, vamos dizer assim, o espiritismo, a fase do espiritismo, mantinha velado o magnetismo da matéria, do pensamento humano. E agora terminou a missão espiritual. Quer dar o restante da instrução?
Por ter terminado a fase espiritual, a fase do pensamento, causou esse desequilíbrio geral de tudo e de todos. A fúria do desequilíbrio total, que conforme o pensamento vai enfraquecendo, vai tudo piorando, porque tudo cada vez mais desequilibrado. Então, começando a regredir tudo, de forma que desenvolveram o magnetismo, e por desenvolver o magnetismo, ficaram ligados ao magnetismo, e são tomados de cargas magnéticas e pensam que são espíritos e ficam no seu estado de consciente e tomados por forças magnéticas por desenvolver o magnetismo. E essas forças nada resolvem, coisa alguma resolve para o bem de ninguém nem para o mundo. E a prova aí está, tudo cada vez pior. E por serem conscientes, vão falando o que entendem, e sugestionando os fracos, os incautos, os desprevenidos, os que não conhecem o que são forças do magnetismo desenvolvidas. E por não conhecerem o que é espiritismo e o que é magnetismo, pensam que o magnetismo é espiritismo. Então, no seu estado consciente, sua mente tomada por uma força magnética vai falando o que entende de falar. E os fracos que não conhecem vão admitindo essas bobagens como se fossem verdades. Só coisa mesmo de bobos. O que é que isso adiantou para o mundo? Nada. O que é que isso adianta para a humanidade? Nada. Somente o desenvolvimento do mal de todos que admitem o magnetismo como se fosse espiritismo. Então, usam os nomes antigos da fase do espiritismo, usam os rituais antigos da fase em que existiu o espiritismo, usam os apetrechos e todos os modos do tempo da fase do espiritismo. Por que isso? Porque esses ditos nunca tiveram quem esclarecesse que a fase do animal racional e do pensamento e da missão espiritual terminou em 1935 e ficou somente o magnetismo, as forças magnéticas em ação e usando todo o ritual e todos os nomes da fase em que funcionava a missão espiritual. Terminou a fase de animal, porque tudo na matéria é assim, a fase do animal racional teve seu princípio, teve seu tinha que ter seu fim. A fase espiritual teve seu princípio, tinha que ter seu fim. Porque tudo na matéria é assim, tudo tem princípio, tem fim. O pensamento teve seu princípio, tinha que ter seu fim. Como a vida, a sua vida, teve princípio e vai ter seu fim. Porque tudo na matéria é assim, tem princípio, tem fim. E por isso, há as mudanças de fase. Terminou a fase selvagem, entrou a fase de animal racional. Teve o seu princípio, chegou ao seu fim. Terminou a fase de animal racional e entrou a fase racional. Todas as fases têm princípio, têm fim, tudo na matéria é assim. Então, o que está elaborando aí na Terra, como se fosse espiritismo, é o desenvolvimento do magnetismo. E o magnetismo usando todos os nomes de quando elaboravam o espiritismo na Terra. Então, quem não conhece, fica bem impressionado e bem sugestionado. Não conhece o magnetismo, não conhece o espiritismo e pensa que magnetismo é espiritismo. Porque o magnetismo aflorou na Terra com grande intensidade e sua aura atingiu a humanidade. É a causa de todos, ou muitos, adorarem o preto e vermelho, que são as cores fundamentais do magnetismo, para ver como aflorou sobre a humanidade as forças magnéticas, devido ao seu grande desenvolvimento nesses meios que a cultuam. E a aura magnética veio sobre o povo, e dominando todos para o preto e o encarnado, aí surgiu a moda magnética. Quem não estiver de preto e vermelho está fora de moda. Tudo isto, o desenvolvimento das forças magnéticas, por não conhecerem, sendo interpretadas como espiritismo, e adotando todos os modos, rituais e costumes e nomes do tempo que existia a missão espiritual na Terra. Então, os aproveitadores desenvolvendo essas forças, se desequilibrando por serem vítimas dela. Se é homem, se desequilibra, e se é mulher também, destruídos pela força magnética, desequilíbrio total, verdadeiros psicopatas com aparência de bons. Assim, o hospício está cheio de vítimas, porque o desenvolvimento do magnetismo produz os distúrbios cerebrais, e os distúrbios cerebrais, a doença da mente, loucos com aparências de bons. Vítimas do desenvolvimento do magnetismo, sendo o magnetismo uma fábrica de loucos, uma fábrica de anormais, uma fábrica de total desequilíbrio, impera no magnetismo tudo de mal e tudo de ruim. Mas quem não conhece, pensa que o magnetismo é espiritismo, por usar todos os nomes e costumes do tempo da missão do espiritual na Terra. Então, usam todos os preceitos e todo o ritual do tempo da missão espiritual na Terra. Usam tudo. Então, o magnetismo sugestiona bem e emociona bem, porque no magnetismo estão todas as artes para sugestionar, impressionar e emocionar. No magnético estão os finos artistas. Então, foi o magnetismo usar os nomes da fase do espiritismo na Terra, passa o magnetismo, sendo, para quem não conhece, como espiritismo. A fase do animal racional terminou, entrou o magnetismo, vale a liquidação dos seus feitos da fase. E é por isso que o magnetismo se desenvolveu de uma forma alarmante, e a humanidade, por não se conhecer, admitindo o desenvolvimento do magnetismo como espiritismo, por o magnetismo usar todos os dogmas e os nomes do tempo da missão espiritual na Terra. E o que está desenvolvendo o magnetismo para a humanidade? De bem, nada. Somente tudo de ruim, tudo de mal, como aí está. O que resolveu para a humanidade? Coisa nenhuma. Por isso estão vendo todos de Herodes a Pilatos. Então, está o magnetismo concorrendo para as ruínas de todos. que o preto encarnado é um inferno em vida. Quem usa é o que o diga. Como vai a sua vida? Vai bem? Não, vai mal. É o ponto fundamental do magnetismo, o preto e o vermelho. E quem usa suas cores, essas cores, não pode ir bem. Está tomado de cargas magnéticas por estar sob o domínio das cores. A fase espiritual foi uma fase para socorrer o animal racional. Essa fase terminou, a fase de animal racional, terminou a missão espiritual, porque entrou a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, de forma que o povo, completamente desconhecido das mudanças naturais da natureza, por não conhecer a natureza, pensando que a vida é essa sempre e é só uma coisa, quando não é. Há mudanças de tudo e de fases. Tudo na matéria tem princípio, tem fim. Então, hoje a moda é o pretinho básico, né? Mas não sabem por quê. Então, é porque o magnetismo está atuando na cabeça de todos. Então, as pessoas usam a cor do magnetismo.
Nessa mensagem, Oswaldo, você ainda, no penúltimo, ou no penúltimo parágrafo, você confirma exatamente, o racional confirma aí, que o espiritismo veio para proteger a humanidade. A função do espiritismo é exatamente essa. Se você quiser repetir.
A fase espiritual foi uma fase para socorrer o animal racional.
Socorrer, mas socorrer o animal racional de quem? Dele próprio. Porque o animal racional, ele passou a usar o
chegar
arte.
À destruição total.
É, exatamente. Exatamente. Essa é a tese clara que eu percebo hoje no estudo da cultura racional, é que a humanidade, através do desenvolvimento do pensamento, ela sempre entrou na questão do materialismo, das aparências, negando até a própria existência de Deus. Tanto é que os materialistas nem acreditam em Deus. E tem outros que nem acreditam que a natureza é que alimenta ele, que dá a respiração. O sujeito está respirando, está bebendo água, mas ele acha que não é a natureza, não. É a conta bancária dele que resolve tudo. Ele só enxerga isso. É tão materialista e tão profano que ele vive contra Deus e contra a natureza, que ele não consegue enxergar nada além disso. Ou seja, a arte do pensamento humano, artificial, quer dizer arte. E isto é que estava destruindo o próprio homem, ou seja, o homem destruindo por si próprio. Por causa de quê? Por causa da expansão do gosto, da vontade, do materialismo. E o espiritismo, ele veio em socorro para que a humanidade não se matasse.
Meu filho, a forma espiritual é uma e a forma magnética é outra. Por isso, no tempo que o espiritismo funcionava na Terra, havia ordem e respeito, porque os espíritos trabalhavam para que isso existisse.
Mas, Oswaldo, uma coisa é você ler esse trechinho falando do espiritismo e sem saber do que aconteceu antes, como é que surgiu o espiritismo, porque as pessoas às vezes falam mal do espiritismo e não sabem o que estão falando, porque o espiritismo era o amortecedor,
sustentação,
era o que amenizava a destruição do homem de si próprio. Terminou, olha agora, em 1935 terminou a fase do espiritismo. O que é que aconteceu? A arte do homem agora reverberando direto, expandindo, e agora o homem fazendo aquilo que ele quis fazer desde aqueles primórdios. Porque era o que estava acontecendo naquelas civilizações egípcias, ou pré-civilizações, que o homem queria conquistar. Então o magnetismo ali era muito forte, e ele está retornando. É, aquela maldição da múmia, né, como dizem os egiptólogos, abriram as tumbas e o magnetismo se libertou. É brincadeira, ele sempre esteve aí. Esse magnetismo sempre esteve, é o poder do magnético, da sedução da matéria. O poder do magnetismo sempre seduziu o ser humano, os grandes conquistadores, etc, etc, etc. Não é melhor virar logo essa página antes que a gente pense que pode ser um deles, né? Porque todo mundo quer dominar o outro. Esse é o magnetismo. E o espiritismo servia para amenizar, para frear, para equilibrar aparentemente. Por isso é que o espiritismo teve que surgir. Foi um socorro. E agora, o que que acontece? O socorro está chegando, mas agora não é mais o socorro espiritual. Por quê? Os espíritos nunca puderam dar a solução. Porque os espíritos não conheciam a sua origem. Eles socorriam a humanidade, mas não conheciam a sua origem.
Não conheciam a solução.
Sim, Porfírio, aqui no oitavo volume tem uma coisa interessante. O espiritismo é o primeiro passo para se encontrar o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É o primeiro passo para o encontro com a individualidade que se encontrava perdida nesse mundo, que ninguém sabia dizer o porquê dele. De forma que o Espiritismo foi uma das coisas de maior grandiosidade e que no seu princípio tinha mesmo que existir suas falhas, porque ninguém sabia definir de princípio a fim o que eram os Espíritos, por tudo se encontrar em densos mistérios, que daí deu margem a uma infinidade de modos diferentes de praticar o Espiritismo. Cada qual interpretou a sua maneira. As pessoas cultas interpretaram a sua maneira, e as pessoas sem cultura interpretaram de acordo com seu estado de ser, e daí a infinidade de divergências no mundo espiritual, de uns praticarem para a parte espírita, científica e filosófica, e de outros para a magia negra. Os maus adotaram a parte má, e os bons adotaram a parte do bem, e de forma que o Espiritismo se dividiu nessas condições: o bem e o mal, o bom e o ruim, o perfeito e o defeituoso, criando assim confusões que deram margem a uma infinidade de linhas e meios e modos de praticar, criando assim essa divergência, as pessoas boas exercendo o Espiritismo só na prática do bem e na prática da caridade, e as pessoas, mais ou menos, somente com o fito de explorar o Espiritismo comercialmente. E assim ficou dividido. As pessoas boas somente exercendo o Espiritismo para fazer caridade, e outras exercendo somente para explorar os incautos comercialmente.
O Espiritismo trabalhava para o bem de todos, e por isso os Espíritos mantinham a ordem, o respeito e o senso de equilíbrio humano. De forma que no tempo em que o Espiritismo funcionava na Terra, a vida era bem diferente. Todos viviam com respeito e amor ao próximo. Depois que acabou a missão espiritual na Terra, começou desenvolvendo o magnetismo, e daí as ruínas de tudo e de todos. O magnético é um campo desolador, e por isso está aí a desolação, as forças magnéticas liquidando tudo, liquidação física, moral e financeira. Devido ao desenvolvimento do magnetismo, a aura de todos se tornou uma aura magnética, e a aura magnética bota tudo em desequilíbrio, multiplica as ruínas de tudo e de todos, o desequilíbrio de todos e todos por a aura ser magnética. O mal puro, a desumanidade, a ferocidade, as injustiças, a degradação de tudo, a degradação moral, as monstruosidades sem limites. Tudo isso proporcionado pelo desenvolvimento das forças magnéticas. Nós vamos ouvir a música Fase de Deus com Zito.
A fase racional é a verdadeira fase de Deus, é a verdadeira linha de Deus, é a verdadeira palavra de Deus. É a verdadeira união de todos com Deus, é a verdadeira fraternidade, paz e amor. É o símbolo da concórdia universal, porque Deus é racional. Então, com o decorrer dos dias, as modificações brilhantes, por tudo ser racional e tudo e todos estarem com Deus. Deus é racional, o racional superior, e vibrando todos assim desta maneira, não pode haver processo de espécie algum, porque Deus está em todo lugar. O mundo e a vida vai tudo tomar forma certa, a forma racional, porque tudo é racional. Então Deus está em tudo, está com todos, está em todo lugar, e tudo rege sob a orientação de Deus para chegar a Deus. A fase racional é a verdadeira fase de Deus, é a verdadeira linha de Deus, é a verdadeira palavra de Deus. É a verdadeira união de todos com Deus, é a verdadeira
verdadeira, fraternidade, paz e amor. É o símbolo da concórdia universal, porque Deus é racional. Então, com o decorrer dos dias, as modificações brilhantes, por tudo ser racional e tudo e todos estarem com Deus. Deus é racional, o racional superior, e vibrando todos assim desta maneira, não pode haver retrocesso de espécie algum, porque Deus está em todo lugar. O mundo e a vida vai tudo tomar forma certa, a forma racional, porque tudo é racional. Então Deus está em tudo, está com todos, está em todo lugar. E tudo rege sob a orientação de Deus para chegar a Deus.
Terceiro milênio. Um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ouvimos Fase de Deus com Zito.
Que é a fase racional. A fase racional quer dizer Deus está na Terra. Porque o que estava até então na Terra era o mundo espiritual socorrendo a humanidade em nome de Deus. Como que poderíamos até resumir isto sincreticamente? O que estava atuando para controlar a humanidade era o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus, com uma nota para explicar bem. O mundo espiritual era o Filho de Deus que estava atuando sobre a humanidade materialista. Então, tudo que aconteceu na história da humanidade foi em nome do Filho de Deus na fase espiritual. Foi exatamente o que aconteceu. Mas a fase espiritual terminou porque a fase racional agora não é mais a fase do Filho de Deus. É a fase de Deus. É isto que o ser humano precisa se atualizar, porque todos estão correndo ainda atrás do Filho de Deus, isso em diferentes nações, em diferentes filosofias, que é o caminho espiritual. Porque o Espiritismo representa sim o Filho de Deus. O Filho de Deus espiritualmente falando. Por isso se falava em espíritos, o Espírito de Deus e essas coisas todas. Porque o Filho de Deus era o Espiritismo. É o mundo espiritual socorrendo a humanidade, assim, em termos genéricos. Claro que cada povo criando a sua forma de ver, porque cada povo tem dentro de si, não se esqueçam, a forma artificial de ver a vida.
Cada um criou uma forma de espiritismo.
Exatamente, de ver o Filho de Deus. Exatamente, aí podemos resumir nesses termos. Então agora a fase racional é a fase de Deus, não é mais a fase espiritual. Então o que está acontecendo hoje é que o socorro espiritual terminou. E agora vem o outro nível de socorro, que as pessoas não estão querendo aceitar, que é muito melhor do que o socorro espiritual. É o socorro dos habitantes do mundo racional. Então os habitantes do mundo racional vêm substituir a linha espiritual, dar continuidade àquela parte que freava o magnetismo. É isso que fica claro hoje para nós, que o papel da cultura racional hoje sobre o ser humano, sobre a humanidade, está exatamente nesse nível de entendimento. Deixar que as pessoas deixarem de ser materialistas, as pessoas deixarem de olhar para o chão, porque o artifício faz as pessoas olhar para o chão. Olha o celular, você pega a arte, é um artifício, você pega o celular e você olha para onde? Você olha para o chão. Isto não é dizer que está errado, está certo, não. É a questão da orientação que o ser humano precisa acordar. Está em tempo de acordar, de olhar para si e olhar para o seu irmão. porque todos são filhos de Deus. E a fase é racional e Deus está na Terra. Não mais agora o Filho. Mas vejam, não é Deus em matéria, é força da energia racional. A energia invisível que hoje está socorrendo a humanidade são os habitantes do mundo racional. Este é o verdadeiro Deus agora. No segundo milênio, o mundo espiritual era o verdadeiro Deus na fase espiritual, porque era o Filho de Deus. E o Filho de Deus é uma continuação de Deus. Então a cultura racional é a cultura de Deus, a continuação do bom espiritismo, a continuação de tudo que a humanidade precisa para se socorrer, antes que a humanidade mate a si próprio. Eu lembrei aqui mais ou menos, mas eu não tenho a mensagem aqui, mas depois eu vou procurar. A mensagem do Quem És Tu, quando começa a cultura racional, ela fala nisso, antes que o homem destrua a si próprio. Tem esse trechinho lá que o Racional Superior nos adverte nesse sentido, porque ali terminando a missão espiritual, a partir de 35, terminando a missão espiritual, o socorro agora vem na fase racional, que é a verdadeira fase de Deus. É o que a nossa música do nosso amigo Zito invoca. E o livro Universo em Desencanto esclarece muito bem que a humanidade agora será socorrida pelo verdadeiro Deus. Não que o verdadeiro Deus não existisse, ele existia, mas quem socorria a humanidade era o Filho de Deus. E foram criadas todas essas tradições filosóficas, científicas, religiosas, linhas disso e linhas daquilo, em razão de que cada povo viu a forma de um jeito. Porque o mundo espiritual não conhecia a verdadeira origem da humanidade. Sabíamos, todos nós sabíamos que o ser humano tinha raciocínio. Todos tinham raciocínio e achavam que já usavam e não estavam usando. Porque se estivesse usando o raciocínio, acertavam. Não haveria experiências, não teria que ficar experimentando. Que a fase espiritual também é caracterizada pelas experiências. Que muita gente olha isso como se fosse uma coisa negativa. Muita gente que eu falo, quem começa a descobrir parte da verdade, mas não conhece toda a verdade, que somos nós, iniciantes da cultura racional. Nós começamos a desvendar as razões e os motivos da história da humanidade ser da forma que foi. E o principal fator de tudo está no magnetismo criado pelo pensamento humano, que não obedeceu, o ser humano que não obedeceu aos desígnios da natureza que eram previstos na astrologia. Que a fase de astrologia era uma fase que a humanidade vivia em equilíbrio ligado à natureza e não no magnetismo. A partir do momento que os seres daquela época resolveram dar um giro mais magnético, começou o pensamento a trabalhar de forma magnética e destruidora. E o espiritismo foi o primeiro degrau para chegarmos à fase racional, ao retorno ao mundo racional, deste mundo de materialismo, da caverna, que todos vieram das pedras, desse materialismo artificial, essa coisa toda. Então o mundo espiritual veio socorrer o homem do homem mesmo. Porque, na verdade, quem gera esse magnetismo é a mente humana, através do poder magnético que ele implementou na natureza. E a natureza jogando esse magnético sobre nós todos, que se chama pensamento, chuva de pau. Então a natureza pega esse pensamento, criado pelo homem, que isso é criação humana, e ela usa o pensamento como uma chuva de pau, para dar aquele corretivo no ser humano. E o espiritismo, mantendo esse freio, a fase do espiritismo. Acabou a fase do espiritismo em 35, entrou a fase racional. Aí agora a orientação é do mundo racional. Aí é a fase de Deus, não é mais a fase do Filho de Deus. Oswaldo.
Quem és tu? Que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes no abismo, de dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material por grande obscuridade do espírito. Quem conhece o seu eu, basta o nome para repugnar-se. Então, para que lutas toda a vida? Debalde serão todos os sacrifícios nessas condições. Enquanto arder a chaga das trevas, o raciocínio encontra dificuldade para libertar-se durante este livre-arbítrio que dá a expansão a todas as vontades pela facilidade que Deus vos dá. Perdura a confusão, extravia-vos do direito e adquirir todos os defeitos dos cidadãos, capaz por vossas mãos próprias sucumbirem antes do dia. Já é tempo de relembrar-vos que vossos dias são contados, e não mudas de pensar? Ora, és um criminoso sem perdão. Abre os olhos, filho, enquanto é tempo. Se não as amarguras, será a tua companheira por longos tempos perdidos, que poderias aproveitar, acordaste muito tarde, não chegando assim ao teu lugar. Os contrastes da vida melancólicos e dolorosos, suprimidos pela rudez, encontrando um doce abrigo perseguido de volúpias negras, não podendo assim saciar o precioso líquido, o que agora choras e vagas como moribundo pelas mãos infidélicas da rude compreensão. A maldição se apoderou e debalde fostes ao chão. Voltai ouvido ao que vos digo, olhos neste abrigo, para que se livre de todos os eixos de desvios, para que caiases nesse caminho de rosas e não de espinho. Acordai para a vossa salvação, para que sejas abnegado e tenhas a bênção. É triste aquele que não possui.
E, Oswaldo, a grande obscuridade...
O texto de Francisco de
Assis. Exatamente, vai tá longo.
Português antigo.
E a segunda mensagem que ele vem e questiona qual é o espírito da verdade, e aí é que ele vai começar a preparar a humanidade que o verdadeiro espírito da verdade nunca ninguém seguiu. Mas eu ainda sobre esse quem és tu, que é o princípio da cultura racional, e muita gente, eu me incluo nessa muita gente, para não dizer a totalidade, dos iniciantes do estudo racional, é que quando ele fala que sabei vós que sois os corpos imprudentes no abismo de dia para dia. Vejam aqui o que eu estava falando aqui naquela questão do materialismo, que o ser humano ele usa o pensamento para desenvolver isso, né? A imprudência do abismo de dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material, por grande obscuridade do espírito. Eu, quando li a primeira vez, eu achei que ele estava falando mal do espiritismo. E não é esse espírito aqui, que ele depois no histórico, ele faz clareando as nossas mentes, que é o que ele nos diz. Aqueles que não buscam confusões, eu clareio as mentes. Então as pessoas, quando chegam aqui e lê por grande obscuridade do espírito, a pessoa julga que é o espiritismo. Não, ele está falando das experiências. O termo que ele usou nas obras-primas, nesse Quem És Tu, a grande obscuridade do espírito, quer dizer, a grande obscuridade das experiências, que é exatamente aquilo que a gente faz com o nosso progresso artificial. O nosso progresso artificial é experimentar aqui, experimentar ali, experimentar. Então a experiência, quando a gente faz alguma experiência, ela é obscura. A gente não sabe qual é o resultado da experiência. Os nossos cientistas, que são grandes pesquisadores e que acham que são os bambambam da coisa, eles são obscuros porque eles têm que experimentar. E nem toda a experiência dá certo. Eu sei que eu fiz muitas, cientificamente falando. Então a obscuridade do espírito que ele se refere aqui não é do espiritismo, mas sim justamente da arte, da experiência. Confere, professora Nádia, já fez essa confusão também no início?
As pessoas vão agindo, experimentando para ver se acertam, né? E vão tentando, até conseguir chegar a um acerto. Ô Porfírio, você agora há pouco falou... desculpe eu ter voltado esse pedacinho, das crenças, das tradições antigas, e uma tradição que muita gente conserva da época do Espiritismo, é, diante de todo esse quadro que está acontecendo de lapidação, é dizer, a vida é assim mesmo, isso é uma provação que nós temos que passar. Você já ouviu isso diversas vezes? E ultimamente eu tenho ouvido muito. Nós não podemos fazer nada, a vida é assim mesmo, o sofrimento que nós temos que passar é normal, é uma provação. Então, lendo esse trechinho aqui do Espiritismo, eu vi essa frase aqui e me lembrei que essa expressão hoje em dia é de pessoa que está acomodada, a pessoa que está, como é que se diz, impotente diante de tudo que está acontecendo, mas acomodada sem procurar uma solução, sem procurar uma resposta. Porque nós não podemos nos acomodar com tudo isso que está acontecendo, porque o sofrimento dói. O sofrimento machuca, o sofrimento incomoda. Então não é possível que as pessoas, vendo tudo que está acontecendo, essa série de maldades, né? Conforme você falou aqui do magnetismo puro, o que o magnetismo puro é capaz de fazer? Tudo isso que nós estamos vendo, essas atrocidades, esse assassinato de criança, de idoso, de tudo quanto é pessoa, e as pessoas chorando. Telejornais, tem pessoas que já não estão conseguindo assistir mais, porque é duro demais, é triste, não se ouve mais notícia alegre, só notícia triste. Então vejam a maldade, o que a energia magnética é capaz de fazer. Tudo isso que nós temos visto e outras coisas mais. Então precisamos fazer alguma coisa para sair dessa situação. E há o que ser feito, sim. Temos aqui a resposta, estamos aqui para isso, é mostrar a cultura racional. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto nos dá condição de sair dessa situação de sofrimento, de combater tudo isso. Não podemos achar que é uma coisa normal, que é uma provação que nós temos que passar. Não, nada disso. É preciso olhar, parar, refletir e partir para ação. Eu acho que 2018... é um ano que as pessoas têm que parar com essa mania de ficar só reclamando e não partirem para ação, não partirem para providência, né? Se compararem de se conformar com tudo isso que está acontecendo, achando que é normal. Não, não é normal, não. E há uma forma de sair dessa situação. É estudar a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Desenvolver o raciocínio é muito simples. É muito simples. A natureza, ela está nos dando uma grande oportunidade de virar essa página, de sair dessa situação. E a oportunidade que ela está nos dando de sair desse sofrimento é de uma forma muito simples. Através da leitura, que é um hábito saudável, estudar a cultura racional todos os dias e, através da leitura, né, descobrir o porquê de tudo isso que está acontecendo, saber informações sobre nossa origem, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, por que o mundo está passando por essa triste situação de salve-se quem puder e se puder, e o que é mais interessante, está nos dando a oportunidade de sair dessa situação, desenvolvendo o raciocínio e conquistando uma vida harmônica, uma vida tranquila, uma vida calma, equilibrada, né? com tudo de bom que a pessoa merece.
Mas não uma vida de ostentações de poderes. Porque as pessoas às vezes acham que a vida calma e tranquila é com posses e grandes propriedades e grandes poderes e grandes fortunas. Vamos dizer assim. Então é onde as pessoas precisam compreender que é o necessário. Tendo o necessário, a pessoa pode ser feliz. A cultura racional é a cultura do necessário. Então é onde as pessoas que ainda acham que ter é mais importante do que ser, elas acabam se perdendo justamente nesse magnetismo que o racional já nos advertiu em 1935, né? Que ele diz assim: enquanto arder a chaga das trevas, o que é a chaga das trevas? É o obscurantismo do pensamento do homem, o pensamento humano. Essa é a chaga das trevas. O raciocínio, esse sim que é o verdadeiro espírito humano. O raciocínio encontra dificuldade para libertar-se dentro deste livre-arbítrio, que o mundo é consequência de seus próprios habitantes. O mundo é consequência dos seus próprios habitantes. E os seus próprios habitantes criam um magnetismo de si mesmo. Então, quando se fala de magnetismo, a primeira coisa que a gente tem que olhar para nós mesmos. O ser humano, o homem, é a fonte do magnetismo, não é a natureza. A natureza reage nos seus equipamentos para corrigir aquele intruso. Porque quem penetrou a planície foram os tantos habitantes do mundo racional. E as pessoas aqui, agora se sentindo vítimas, ficam achando que tem alguém chicoteando elas. Tem sim, mas foi ele que criou o chicote.
Nós estamos aqui por vontade própria e milenar, né?
milenar, e teimando contra Deus, e teimando contra a natureza. Ora, esse é o arbítrio. Enquanto perdurar este arbítrio, que dá expansão a todas as vontades e facilidade, né, que Deus nos dá, a todos nós, perdura a confusão. Olha a confusão aí. Extravia do direito e adquire todos os defeitos trucidantes, que é o tal do materialismo. Não é isso? Então está na hora do ser humano perceber que a grande obscuridade do espírito é a grande obscuridade da vida de experiências e não do espiritismo. A obscuridade não era do espiritismo, a obscuridade é das experiências que o ser humano estabeleceu para si próprio. Nós penduramos um machado lá em cima e garramos por um fio de seda. Estamos com um fio de seda na mão e o machado em cima das nossas cabeças. É o que a humanidade conseguiu, com a sua arte de querer ser melhor do que Deus, de querer ser melhor que a natureza. Então é isso. Nós criamos uma arte, uma guilhotina lá em cima, e estamos segurando na nossa própria mão por um fiozinho de seda. Dizem que fio de seda é resistente, mas tem limite. Então está na hora do ser humano responder a essa questão, que foi produzida pelo Racional Superior a partir de 1935. Quem és tu, que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu? E aí é que vem então essa revelação. O ser humano é o verdadeiro culpado de tudo que lhe acontece de mal ou de bom. Acontece de bom porque atendeu à orientação espiritual, porque na sua fraca experiência tudo dá errado. Se nós olharmos direitinho, eu tenho muitos exemplos na minha vida pessoal e posso dizer isso publicamente, e já serve de, como diz o outro, a barba que ardeu para o outro, né? O tal da experiência do casamento. Aí não dá certo.
Não botou a sua de molho.
Põe a sua de molho aí, meu amigo. Você vai casar, Daniel? Cuidado.
Bata de molho.
Brincadeira, só para descontrair. Mas essa é a experiência que normalmente não dá certo. Porque depois do casamento vem os filhos. E os filhos existem para lapidar os pais. E tem muita gente morrendo por causa dos filhos. E tem muitos filhos morrendo por causa dos pais. Então a forma de vida hoje é outra. Nós precisamos realmente nos conceber e ver como fazer isso. Tem aqueles que vão naturalmente ter filhos e irmãos, mas seria bom ter a consciência do que está fazendo. Porque a natureza dá a todos recursos suficientes para viver em equilíbrio. Quem nasceu para ser, vai ser. Tem os que são, porque nasceram para ser e não sabem disso. E tem os que sabem, e esses são os melhores. Nasceram para ser e são. Não é que não possa ter filho, pode ter. Mas aí fica a tal da loteria. Né? O casamento, dizem aí, casamento não é uma loteria, não dizem isso aí? É a fraca experiência. Essa é a experiência do ser humano. Nem sempre dá certo. Normalmente, a maioria das vezes, não dá certo. Eu sou uma dessas vítimas, mas não estou reclamando não, porque quem quis fui eu. Eu que quis conquistar uma vida assim, etc, etc. Mas o outro lado também quis conquistar uma vida assim e assim. E não era igual a que eu queria. Aí dá a separação. Dá o divórcio. Por quê? Porque o pensamento divide. O pensamento faz o homem pensar de uma forma, faz a mulher pensar de outra. Aparentemente sugere que é um romance. Depois vem a divisão. E o pensamento prova que não podia estar junto. Aí vem o divórcio, a separação. No início, tudo som. Né? Não vou falar o que é, porque senão vai fazer contra-propaganda. É verdade. Então, isto fica para reflexão. O pensamento, resumindo, o pensamento foi feito para lapidar o ser humano. Não é pensando que a gente constrói a vida, é raciocinando. Mas como vai raciocinar se não sabe raciocinar? Aí está a leitura do livro Universo em Desencanto para nos ensinar a raciocinar quem somos, de onde viemos, para onde vamos, etc, etc. Muitos programas teremos ainda pela frente.
Ô filho, o marido lapida a esposa lapida o marido e os filhos lapidam os dois.
E os filhos lapidam os dois, exatamente. Eu estava deixando aqui para a professora Nádia falar, mas ela não casou, não teve filhos. Ela não quis ter essas experiências. Brincadeira, claro que teve. E são sempre aquelas experiências amargas para as conveniências idealizadas por nós mesmos. Mas são necessárias, viu? Se você quer casar, meu amigo, minha amiga, e acha que é isso, vai fundo. Mas tem que ser mesmo, e vai, e faça rápido. Quando chegar adiante, vai perceber que aquela experiência pode não dar certo ou não. Esteja sempre preparado para isso. Não que vá fracassar de pronto, mas ela é uma necessidade. Então o ser humano precisa disso. Mas ele tem que saber que não é, vai acertar, mas não acerta mesmo. Mas vai aprender alguma coisa, aí acerta. Aí vem o acerto. Quando é que vem o acerto? É quando a gente percebe a verdadeira constituição da vida. E a gente só a percebe depois que passa por ela, né? A gente sabe que quem tem, tem filhos... tinha aquele ditado que eu não estou conseguindo me lembrar, mas... Melhor não tê-los, né? Quem tem filhos tem pelos, né? Uma coisa assim. Não tem um negócio dele para dar rima? Mas o melhor é não tê-los. Então, por quê?
Como sabê-los?
Se não tê-los, como sabê-los? Então é o caso, temos que tê-los. Então, mas já vai avisado, porque eu também fui avisado e coisa e tal. E um dia perguntaram para o senhor Manuel Jacinto Coelho: mas senhor Manuel, o senhor casou, e o senhor está falando isso do casamento para nós, por quê? Aí ele disse assim, muito simples e humildemente para nós, claro que a história é outra, mas ele disse assim: eu não tinha quem me avisasse. Imagine, mas a resposta foi tão delicada que a gente aceitou como verdade, mas na verdade por trás desta resposta que ele nos deu, foi uma resposta para que não tivesse que dizer aquilo que realmente é de verdadeiro, porque Deus na Terra não tinha que casar, né? Muito menos ter filhos, mas porque necessidade de tê-los para sabê-los. Então a cultura racional, ainda nós estamos ainda numa fase de transição e na beira do abismo, como eu disse, uma guilhotina em cima e nós segurando o fio de seda que detona essa guilhotina. Está nas nossas mãos, vejam bem, não está na mão de ninguém, nem na mão de Deus. A guilhotina não está na mão de Deus, porque ele não fez guilhotina nenhuma. Quem fez a guilhotina fomos nós. Pela nossa mente, pela nossa arte, pelas nossas imprudências materiais, ambições, etc. Ganâncias pessoais. Deus nos orientou com o verdadeiro espiritismo, que era o filho dele. Não atendemos. Agora está na hora da gente conhecer o próprio, o verdadeiro Pai, que vem nos tratar com amor e carinho e nos traz esta obra que se chama Universo em Desencanto. Então tá aí. Você está com o fio de seda na mão, a guilhotina em cima do seu pescoço. Você decide se quer ser guilhotinado ou se quer ser salvo. Para conhecer esta história toda, esta real compreensão, estude a cultura racional, mas estude não como religião, porque a cultura racional não é religião. Mas tudo que nós aprendemos na cultura racional nos ensina tudo sobre as religiões, as necessidades, as filosofias, tudo sobre as ciências e tudo isso que aconteceu. E hoje a gente se sente completo com a cultura racional, sabemos de tudo, sabemos de todos e sabemos da paz, que é o melhor que nós temos a cultivar. A paz, o amor e a fraternidade, como ele nos diz num pequeno trecho que eu começo aqui, mas já vou terminando porque eu também não quero falar ele todo. Num posto de luz, fraternidade e amor, o que se deve fazer? Contemplar. Então é onde o estudante da cultura racional, que vai aos poucos galgando este posto de luz, ele começa a contemplar. Mas contemplar quem? Contemplar o seu irmão, contemplar a natureza, contemplar as forças divinas. É aí que o ser humano passa a se racionalizar. Paz, amor, fraternidade. Chega de ganâncias, chega de ambições. Vamos nos conhecer e vamos viver em paz uns com os outros e em união. Mas a união só será conseguida pelo desenvolvimento do raciocínio e não pelo arbítrio de achar que eu sei e aquele não sabe, eu sei mais do que ele, ele sabe menos do que eu. Ninguém sabe mais nada do que ninguém. Todos precisam aprender. Todos nós somos estudantes da cultura racional. Oswaldo.
Obrigado pela sua audiência. Boa noite, um bom final de semana, um bom domingo para você.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando bem diferente. pressa pode crer. Dança do universo já está acontecendo.